Senhoras e senhores, bom dia. Invocando o nome de Deus, vamos dar por aberta a audiência pública referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021, que encontra-se nessa casa. Cumprindo o que é de praxe, estamos realizando essa audiência pública visando a transparência dessa gestão fiscal. Ela se refere à nossa LDO, nosso orçamento 2021. Quero aqui dar bom dia a quem nos acompanha aqui no plenário, quem nesse momento, através da rede social, também nos acompanha, através desse novo aplicativo que nós colocamos em funcionamento para poder ter a sociedade conosco, aquele cidadão que não pode estar nesse momento de forma presencial aqui na nossa Câmara de Vereadores, mas que tem uma sugestão para fazer da sua casa, da sua cidade, do Brasil, do exterior, onde tiver um uruguaienense que se preocupa com a nossa cidade e que quer contribuir para que a gente possa ter o ano que vem, apesar da pandemia, um orçamento que seja exequível, aplicável e que a gente não possa fazer, colocar ali suposições que a gente poderia ter e resolve. Vamos aplicar em tal situação e isso não está no orçamento. Então, o nosso cidadão, nessa oportunidade, doutor Fernando Tarragô, nosso presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, ela estará aqui se debruçando em cima dessas informações. As pessoas farão as suas intervenções, as pessoas de todo o Brasil e as que estão aqui hoje de forma presencial. Vejo sempre o nosso amigo Paulo Ricardo, que está sempre conosco. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, dar as boas-vindas a todo cidadão que está conosco, conectado com essa nova ferramenta que nós estamos colocando à disposição. E eu vou passar a palavra, então, ao presidente da comissão, que vai conduzir toda a reunião propriamente dita, relativa à audiência pública. Bom dia, doutor Fernando. Seja bem-vindo, né, que o senhor assuma. Certamente é um homem que tem uma condição, não seria a melhor pessoa a poder tratar esse assunto, porque o senhor já está conosco há alguns anos na casa e sabe como as coisas funcionam. Tá? Bom dia para o senhor.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentá-lo. Cumprimento aos colegas vereadores que estão nessa manhã, os participantes da Comissão de Finanças, vereador Elton Rocha, vereador Carmelo Madeira, estão também conosco a vereadora Zulma, vereadora Suzana e o vereador Cabrito. É uma satisfação muito grande estar aqui dirigindo essa audiência pública. Cumprimento também as pessoas que estão nos acompanhando, o vereador Mano Gás. Cumprimento as pessoas que estão nos acompanhando, né, e que esperamos que participem bastante, né, da nossa audiência pública de hoje, 26/8/2020, quarta-feira, a partir das 10h40. A referida audiência pública, que visa a transparência da gestão fiscal e o incentivo a participação popular no processo de discussão e elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, conforme dispõe o artigo 48, parágrafo único da Lei 101 de 2000 e a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 44 da Lei número 10.257 de 2001. O Estatuto da Cidade. Nós registramos que esta audiência está sendo realizada também de forma virtual, em virtude das restrições do público imposta pelo combate à pandemia do Covid-19, mas que nós estaremos, né, recebendo as sugestões para análises através dos nossos canais de comunicação, site e e-mail, página Facebook, protocolo, o link e democracia, e em nossa página oficial e também através dos vereadores. As entidades e os cidadãos e quiserem apresentar sugestões, a comissão deverá realizá-los por escrito para que o relator possa avaliá-las. As emendas poderão ser apresentadas até o dia 6 de setembro. Quer dizer que temos ainda um bom tempinho para as entidades trabalharem as sugestões para a nossa LDO. As emendas, elas são prerrogativa dos parlamentares e somente pode por eles serem apresentadas. Por isso, as sugestões devem ser encaminhadas aos parlamentares e recebidas pelo relator da comissão. Registramos que essa casa já encaminhou, através da mesa diretora, solicitação de emendas para ajustes em orçamento, adequando as despesas e as necessidades do Poder Legislativo, a qual já foram encaminhadas por esse relator através do protocolo de emendas específicas. A LDO estabelece as metas prioritárias da administração municipal para o ano de 2021. As emendas na LDO só poderão ser realizadas nas ações e atividades, desde que compatíveis com o PPA, Plano Plurianual para o período de 2018 e 2021. Quer dizer que já estão determinadas no PPA, né, as atividades e as ações. Se alguma modificação for feita, elas devem estar no Plano Plurianual de 2021, né, porque a LDO, esta que a gente está hoje fazendo audiência, é para 2021, e o PPA de 2021 já está em atividade, já foi feito anteriormente. Registramos que o projeto em debate veio acompanhado já das atas dos conselhos do Fundeb, Educação, Saúde, Ação Social e Previdência. Nós vamos passar agora, então, efetuar alguns dados das estimativas do orçamento. O orçamento para o ano de 2021 foi orçado em R$ 317.044.850,44. Dentro desses valores, nós destacamos, então, alguns programas. A Câmara de Vereadores está orçado em R$ 13.279.831,66. Acho que é bom sempre especificar que esses valores para a Câmara são efetuados através de um percentual fixo que está na Constituição. Não é uma determinação que o governo tenha determinado que esse valor venha para a Câmara. É específico em percentual do que está na Constituição para que o governo municipal repasse para a Câmara. Às vezes é discutível, é muito, é pouco. Não é que seja isso. É um percentual que já está estabelecido. A folha de pagamento é R$ 54.323.502,65. Pagamento de sentenças, RPVs e precatórios, 13 milhões. Atendimento móvel da urgência SAMU, R$ 1.948.500. Atendimento à hemodiálise, R$ 1.480.639,71. Consultório de rua, R$ 319.760. Banco de sangue, R$ 320.100. Estratégia da saúde da família, R$ 2.502.740. UPA, R$ 6.129.090. Hemodinâmica e cardiologia, R$ 1.200.000. Cirurgias eletivas, R$ 1.100.000. Manutenção do cemitério, R$ 109.000. R$ 109.969. Pavimentação, conservação de ruas, R$ 10.985.496,40. Estradas do interior, R$ 2.566.135. CAPES, R$ 332.000. Limpeza urbana, R$ 12.938.500. Aqui está incluído o recolhimento do lixo e o transporte, né? Não é só a limpeza urbana, achar que são os varredores de rua. Centro de Referência e Atendimento à Mulher Vítima de Violência, o CRAM, R$ 80.000. Ações esportivas, atividades artísticas, cultura gaúcha, R$ 763.328. Próprios municipais, reformas, ampliações, acessibilidade, R$ 206.500. O esporte amador, R$ 500.000. Estacionamento rotativo pago, R$ 679.894,50, deve ser. Reserva de contingência, R$ 977.422,41. Essas são mais ou menos as referências, em geral, assim, das verbas mais específicas que estão na LDO. Claro que existe outros desdobramentos, né, que também estão à disposição, né, na Câmara aqui, para quem quiser ver todas as programas, atividades e ações. Está, né, muito bem redigido. Eu até gostaria de me referir, não sei se tem alguém que queira já apartear. Existe um capítulo do artigo 18, né, que é o da transferência de recurso para outros entes. Seção 6, artigo 18 da LDO atualizado. Os repasses de recursos para outros entes deverá possuir convênios quando necessária a autorização legislativa, senhores vereadores. Portanto, os repasses de recurso para outros entes, né, deverá possuir convênio e, quando necessária, autorização legislativa. A transferência de recursos para entidades de administração indireta, né, o município poderá efetuar as transferências financeiras autorizadas em lei específica, conforme preconiza a Constituição da República, artigo 167. Está na Constituição, no artigo 167, parágrafo 8, as entidades da administração indireta, até os limites necessários à manutenção das entidades ou investimentos previstos, e que não haja suficiente disponibilidade financeira para a respeito os outros limites orçamentários da entidade. A lei orçamentária reserva recursos para transferências financeiras a consórcios públicos que fizer parte em conformidade com o respectivo contrato de rateio. E, por fim, as transferências de recursos ao setor privado. Os repasses de recursos para outros entes deverá possuir autorização legislativa e convênio. Além da... Então, nós aqui, senhores vereadores, nós temos três tipos de transferência, né? E a transferência a setores privados vão ter que ter convênios, e os convênios passarem aqui pela Câmara. Era isso que eu queria chamar a atenção, né? Que foi colocado já na LDO, são leis recentes, né? E que nós precisamos chamar bastante atenção. A palavra está à disposição dos senhores vereadores, da comissão, alguém que queira se manifestar. A palavra, vereador Irani,
vice-presidente
da casa.
Presidente Fernando, da comissão que está conduzindo inclusive os trabalhos nessa manhã, da nossa comissão de finanças e orçamento, que vai analisar e fazer as emendas. Só sintetizar do que foi feito, que nós agora temos essa ferramenta que é o virtual, que o cidadão pode utilizar de casa. Então, assim, ó, ele pode apresentar qualquer uma manifestação de vontade que ele tenha, criar lá um projeto lá na vila dele, na cidade, onde ele está morando, ele pode fazer isso. Mas nós teremos alguns critérios que a gente tem que cumprir. PPA, Programa Plurianual. Se não tiver no PPA, a emenda fica prejudicada. A não ser, aí é minha pergunta, nós podemos alterar o PPA a qualquer momento. A lei prevê para a nossa Câmara que possa fazer isso. Numa emenda assim, colocada, que surgiu agora com a pandemia, alguma necessidade que possa aparecer que é impossível aproveitá-la porque ela não está no PPA, se a comissão pode transformar essa emenda, colocando ela no PPA para que ela possa valer. Essa é a minha pergunta, se a gente pode fazer isso aí. Do mais é isso, a intenção nossa é essa. É fazer com que a sociedade, toda a sociedade uruguaiense, toda a sociedade onde chega as nossas redes sociais, né, dessa forma virtual de audiência pública, que tenha a oportunidade de fazer a sua colocação, de dar a sua sugestão, observar direitinho todos esses valores que o Dr. Fernando lhe elencou agora há pouco, né? Dizendo que tem verba para isso, para aquilo. Ali dentro ele, ou indistintamente, ele não tem a necessidade de ser um expert no assunto. Ele pode fazer de forma bem simples. Ah, eu quero fazer uma pracinha. Bom, bota lá. Depois nós vamos analisar se está no PPA, se vale a pena a gente colocar aquilo no PPA para esquentar a emenda que o cidadão fizer, e depois o vereador fazer a emenda necessária para que a sociedade possa ter voz nessa transferência que a gente está fazendo aí desse documento nosso aí que a gente está fazendo de virtual. Tem o nome, né, doutor Fernando? Nós temos a nossa grata satisfação de falar que nós temos quase 90 pessoas que estão acompanhando. São 90 pessoas que do lado de fora estão acompanhando o trabalho dessa nossa comissão. E que certamente são pessoas interessadas, que vai fazer com que venha alguma emenda, fica a critério do vereador depois fazer, ocupar aquela emenda, né? Dar validade. Ele vai fazer. A ideia é essa, doutor Fernando. O cidadão faz a sugestão, comissão. O vereador Elton, que é o nosso presidente da comissão, que é o relator, pega aquela sugestão, se ele achar que era interessante, ele transforma numa emenda, arredonda direitinho, faz tudo o que tem que fazer, a parte técnica como tem que se fazer, e transforma aquela emenda numa emenda mesmo, né? Aquela sugestão que veio da sociedade, transforma aquilo numa emenda mesmo, valendo, para que a nossa EDO tenha recebido essa alteração necessária.
Queria explicar, né?
Isso.
Seguinte, tanto a LDO como o PPA, eles não são estáticos. A oportunidade da população se manifestar é agora que está sendo feito a LDO. O PPA já existe, né? Mas dentro daquilo que pode se fazer emenda, poderá se fazer. Durante o ano, uma ação que seria, vou dar um exemplo, determinado setor botou que necessita de um automóvel. Tá? Aí, no passar do ano, esse não necessitou mais desse automóvel. Né? Sobrou esse orçamento pode, vamos dizer, eu estou precisando, em vez de um automóvel, estou precisando outra coisa. Aí, quem vai fazer a modificação é a prefeitura, é o setor administrativo da nossa cidade. Né? Ele vai incluir no PPA, ele vai incluir na LDO. Agora, nesse momento, nós podemos fazer isso. É o único momento em que nós podemos fazer. Depois, só a administração pública é que modifica a LDO e o PPA.
Nossa certo? Sociedade, né?
Nós temos essa oportunidade é neste momento. Por isso, as entidades, né, que trabalham junto com a administração pública, as associações... Né, de professores, associações de funcionários, o sindicato, todas as entidades que trabalham com o setor público, é essa a oportunidade de apresentarem uma emenda. Né? Não é sempre. Ela não é, a LDO e a PPA não é estática. Ela pode ser modificada. Mas nós, público, nós, vereadores, só podemos modificar neste momento. Nós temos agora até o dia 6 para fazer essas emendas. Né? Depois é só o setor público, que vai dizer, olha, não usei tal orçamento e vou modificar usando de outra maneira. Né? Não foi feito tal coisa, eu quero agora fazer isso aqui que é mais prioritário. E a administração pública pode fazê-lo, mas nós não. Nós não podemos modificar o orçamento e a LDO e o PPA.
Depois que passar dos...
Nesse sentido, né, que colocasse, pareceu que sempre pode fazer. Não pode sempre fazer, é agora. Então, nós estamos aqui colocando, né, o que vão ser os gastos orçamentários e as pessoas podem encaminhar, vai ser estudado e ainda o prefeito... Poderá aceitar ou não. Ele pode vetar ainda algum ponto da LDO que ele não concordar.
Dizer que...
Palavra, vereadora Azuma.
Perfeito, obrigado.
Bom dia, senhor presidente desta casa, vereador Irani, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Fernando Tarragô, vereador Carmelo, que faz parte da comissão, vereador Wilson Brites, vereadora Suzana Cardoso, quero cumprimentar os amigos uruguaianenses e até fora de Uruguaiana que nos acompanham nessa importante audiência pública, que onde fizemos o traçamento, né, das verbas futuras do que poderá vir a acontecer, né, em obras em nosso município. E doutor Fernando, vereador Fernando, a importância que nós temos de o vereador ou até mesmo o cidadão uruguaianense de propor esta emenda. Ano passado, nós fizemos uma indicação, né, de uma emenda a respeito do CRAM, Centro de Atendimento à Mulher Agredida em Uruguaiana. Olha que coisa boa, quem nos assiste, os amigos vereadores... Hoje, nós temos em Uruguaiana centralizado o atendimento à mulher agredida, aquela mulher que passa por constrangimentos na sua casa, entre familiares, quando ela está sendo agredida lá pelo seu companheiro, seja quem for. Esta mulher hoje, ao ser atendida na delegacia da mulher, ela passa pelo órgão municipal, né? Que se chama CRAM, Centro de Atendimento à Mulher, e hoje nós temos esse atendimento maravilhoso, pessoas profissionais ali atendendo já em uso, em andamento em nossa cidade. Então, o quanto é importante, e eu ainda tenho uma emenda para fazer para a Uruguaiana, que é uma outra esfera, né, mas também de atendimentos. E tenho certeza que vai somar muito para Uruguaiana, né? Então, a gente já está providenciando tudo. Tomara, né, que dê certo, que dentro do orçamento possa vir ser realizada essa indicação nossa, né, que é o enfrentamento ao abuso sexual de crianças nas fronteiras. Eu faço parte ali e a gente entende e vê que é uma grande necessidade desse atendimento a estas crianças também que passam por todo esse constrangimento e são crianças vulneráveis, como mulheres vulneráveis que passam ali. Então, a gente estamos com esse olhar aí em relação às nossas crianças. E parabéns aí à comissão, muito bem dimensionado o trabalho. Um abraço aí a todos que nos acompanham e que a comunidade, que coisa boa nessa nova ferramenta aqui da Câmara Municipal de Vereadores, e que a comunidade pode participar e já, né, fazer ali a sua indicação, fazer, né, porque às vezes eu não consigo chegar lá no bairro tal, né? Nossa cidade, nós temos mais de 40 bairros. Então, isso, essa ferramenta hoje usada aqui é muito importante. Que venham as sugestões até a nós, até essa casa. Então, parabéns aí pelo trabalho, né? E que está sendo muito bem dimensionada esta audiência pública. Obrigado e um abraço a todos.
Senhor presidente.
A vereadora Zuma, e a palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Gostaria de usar,
senhor Cabrito, Wilson Brites.
Senhor presidente, doutor Fernando, senhoras vereadoras, senhores vereadores que estão presentes nesta comissão, uma comissão de uma importância para o nosso município muito grande. Eu quero colocar aqui que o nosso gabinete está à disposição da comunidade para recebê-los, né, embora que a gente receba uma pessoa por vez, mas está funcionando e a gente está conseguindo, vereador presidente da casa, Irani Fernandes, realizar o nosso trabalho, embora que seja mais controlado. E eu acho que acompanhando hoje nós temos uma situação muito difícil, uma situação nova, né, para nossas vidas, que é a pandemia, né, que é conviver com o Covid-19. É muito complicado, isso tudo é novo para nossas vidas, tudo é novo. Mas a gente está conseguindo conviver com isso. E então o nosso gabinete está à disposição para receber emendas da população. Eu gostaria que todo aquele que é pré-candidato a vereador, todo aquele que fala em eleição, que fala em ser útil ao município, que sempre tem uma crítica a esta casa, que ele se manifeste nesse momento trazendo alguma coisa para contribuir com a comunidade. Aí ele vai estar contribuindo com a comunidade. Porque é muito fácil eu ir para um microfone, eu ir para uma rede social, eu ir para um rádio e criticar e não ter o mínimo de uma solução. É agora que nós precisamos ouvir, que nós precisamos de que as pessoas nos tragam uma solução, que nos tragam um caminho, né, para que seja apresentado como ideias. Porque assim como querem uma vaga nessa casa, eu creio que também tenham alguma coisa em mente para ajudar o nosso município, assim como a gente vem fazendo. Nós temos diversas emendas, né, diversas, vou citar, como já colocamos no orçamento, colocamos em outros momentos, para que o prefeito execute, tipo, eu falo sobre as emendas que eu já fiz nesse parlamento, tipo merenda das férias, tipo verba para o esporte amador, como para a Liga Amadora, né, que a gente tem conseguido, e outros, para que o município, caixas de boca de lobo, e várias demandas que nós temos trazido para esta casa. Se o prefeito depois ele for fazer, bom, aí já é outra coisa, mas aí tu pode cobrar. Nós podemos cobrar do senhor prefeito, do executivo, que eu não sei quem é que vai ser o próximo gestor, né? Eu não sei se a gente vai estar nessa casa, mas alguém vai estar. Essas cadeiras estarão ocupadas, vereador presidente. Elas estarão ocupadas, né? E eles terão oportunidade de repente desenvolver aquilo que eles tinham em mente já, né? Então, por isso que eu acho importante essas reuniões, presidente, e que a comunidade comece a participar mais, porque a comunidade, principalmente aqueles que têm interesse em amanhã estarem sentados aqui nessas cadeiras, né? Então, eles já podem começar o seu trabalho, assim como tem a pré-campanha, também tem a oportunidade hoje, né, de trabalhar pela comunidade, trabalhar aqui nessa casa já colocando as suas ideias em prática, né? E o demais, vereador presidente, eu acho que está bem encaminhado dentro das condições que nós estamos vivendo, né? E o nosso trabalho a gente nunca deixou de fazer, embora restrito a reuniões, restrito a distanciamento, né? Esta casa foi inteligente em todos os momentos para conduzir o nosso trabalho durante o período de pandemia. Então, eu só estou aqui para dizer que o nosso gabinete, e eu creio que o gabinete de todos os senhores, a própria casa legislativa num todo, está organizada e aguardando a cada um dos senhores cidadãos, independente se candidato ou não, não interessa o partido que está, nós estamos aqui para servir a nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a sua participação, vereador Cabrito. Recebemos aqui uma pergunta, né? Não é um encaminhamento de emenda. Então, a pessoa pergunta se gostaria de saber se tem uma verba prevista para o Carnaval de Uruguaiana. Eu falei no início da reunião, né, de que a gente já sabe que há mais de um ano o Carnaval foi terceirizado. Então, a empresa que terceiriza o Carnaval é que é responsável pelo Carnaval. E agora, se a Prefeitura for repassar algo para o Carnaval, tem que ser através de um projeto de convênio, né, e que deverá passar nessa casa para ser aprovado. É a modificação que aconteceu, né, sobre o repasse de verbas para entidades, né, ali, por isso que eu li que houve uma modificação, né, e cada um repasse que a prefeitura for fazer para entidades, né, para entes, como você falou ali, ela está incluída dentro de uma lei que já está estabelecida, né? E nós temos aqui o programa de atividades artísticas, cultural gaúcha, que nós já pusemos aqui, são R$ 763.328, né? Que pode ser, então, para a difusão cultural, esportivas e atividades de cultura. E ainda... Tem um outro programa, agora não estou achando. Tem um outro programa aqui também, né, que é a difusão cultural, né? São mais R$ 529.000. Então, tá, é isso, quer dizer, então, o Carnaval, como foi terceirizado, é uma entidade, é um ente que não é público. E para a Prefeitura poder repassar, ela vai ter que seguir a lei que existe agora para as transferências. E quanto à cultura, está estabelecido que existe verbas para a cultura. Agora, pode nos fazer um encaminhamento, né, de um projeto dentro cultural, projeto cultural, da maneira como a pessoa pensa que deve ser divulgada a cultura em Uruguaiana.
Posso colaborar, doutor Fernando?
Pode.
Na sequência da sua pergunta ali, ele pergunta se tem verba para o carnaval. O doutor Fernando já disse que não tem verba para o carnaval, porque o carnaval passou a ser feito de forma terceirizada por uma equipe não pública, que não é da prefeitura. Seria necessário, então, que se fosse feita uma emenda, se for a...
Não pode mais. Não pode mais. Agora existe lei sobre isso.
Perfeitamente, então. Então, assim, ó. E aproveita a possibilidade também de verba para estimular a música ao vivo, consequentemente os músicos profissionais sem local para trabalhar. Nós já recebemos verba do governo esse ano, dentro da pandemia, né, verbas específicas para isso, né, que R$ 600 e poucos mil, que estão à disposição para ser trabalhada pela cultura, né, para exatamente esses profissionais que podem ser pagos, pode ser remunerados através da verba da cultura, fazendo programas, estimulando, que certamente são programas virtuais, não se pode fazer aglomeração, para esses músicos, né, ao vivo, e que pode ser remunerado pela verba da Prefeitura Municipal. Então nós já temos alguma coisa a respeito disso. E o outro exemplo que o Cabrito fez, da importância da nossa participação, foi quando o ano passado a gente estipulou uma verba para acessibilidade. Interessante, né? Existiam cobranças para fazer, não existia uma verba destinada. Fizemos a indicação, conseguimos construir com isso as rampas. A prefeitura está já com a licitação aberta para fazer acessibilidade na sua própria casa. Vai ser feita ali uma entrada na prefeitura com acessibilidade, fruto dessa emenda que nós encaminhamos também. E que certamente o nosso gabinete também está à disposição, embora esse ano a gente esteja atuando pela mesa diretora, também vamos fazer a indicação. Toma à disposição para o cidadão que quiser nos oferecer qualquer sugestão. A mais simples que for possível, a gente... Qualquer bola que a gente receber aqui, torta, né, Cabrito? A gente ajeita ela e dá um passezinho certo, dá o encaminhamento necessário para que ela possa ter importância a partir do ano que vem. É só isso, doutor Fernando. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição do senhores aqui presentes. Paulo Ricardo.
Bom dia a todos os vereadores e vereadoras presentes, ao público que nos assiste online e também ao vivo. É importante estar participando desse momento que nós estamos fazendo os projetos para o próximo ano na nossa Uruguaiana. Antecipadamente, eu me somo às palavras do vereador aqui, que me falou antes, sobre a importância do cidadão participar da vida política da nossa cidade. Eu acho que esse é o momento de a gente apoiar a democracia, independente de partido político, participando das audiências públicas, principalmente sobre o orçamento municipal. Agora mesmo, ano passado, nós vimos um grande grupo de jovens participando da vida artística da cidade, que não tinham condições de ter o apoio municipal, porque não tinham seus projetos avalizados antecipadamente. Eu sou pela lei do Idemurici, cada um cuida de si. Mas se todos esses jovens estivessem hoje presente, né, mostrando que eles querem uma participação financeira para levar o seu trabalho, eles teriam maior condições. Infelizmente não estão presentes, não sei o motivo, mas com certeza eles vão ser lembrados, porque a arte é importante para essa juventude, mas é importante estar presente, assim como todo cidadão de Uruguaiana, né? Até o dia 6, se não me engano, né, de setembro, nós vamos poder dar sugestões. Por exemplo, as associações de moradores que reclamam que seus bairros poderiam ter coisas melhores, infelizmente, ainda não estão presentes. Então, sempre há muito a se fazer, mas tem que ter a participação das pessoas, democraticamente, uma respeitando a outra. E aí nós vamos conseguir a Uruguaiana que nós queremos, e principalmente deixar um legado para essa juventude. Então, eu estou aqui fazendo a minha parte, né? Porque é por aqui que a gente consegue os nossos objetivos, que eu tenho certeza são de todos nós, ver a nossa cidade próspera. Agradeço a oportunidade e com certeza farei uma sugestão que venha ajudar a comunidade. Paulo Ricardo, obrigado.
Obrigado, Paulo Ricardo. A palavra continua à disposição. Não havendo mais quem queira se manifestar, colocamos, então, novamente a palavra ao senhor presidente da casa para o encerramento da sessão.
Então, nós estamos, nesse momento, agradecendo a todos que participaram, a organização dessa casa legislativa, por ter essa possibilidade de a gente também falar com o público virtual que está em casa, através desse e-democracia, uma nova ferramenta que nós criamos nessa casa para o nosso cidadão estar alinhado junto conosco. Então, podem continuar, embora assim que acabar nossa audiência pública, até o dia 6, podem entrar ali no nosso e-democracia e deixar a sua sugestão. Ou entrar em comparecer aqui na nossa Casa Legislativa, que funciona, estamos numa bandeira propícia, né, em que libera a participação do cidadão, pode chegar até os nossos gabinetes e entregar essas emendas. Então, não tendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos, da comissão em especial. Nós tivemos, você vê como é importante a ferramenta, né? No momento de pandemia, nós não poderíamos ter essa quantidade de público. Nós tivemos mais de 100 pessoas, exatamente 101 pessoas, né, que estão acompanhando esse trabalho em casa, que nos enche de satisfação, né, de poder contar com a presença dos senhores. Essa é a participação. Apenas, em momento de eleição, tentar desconfigurar, tirar a importância dessa casa, é muito fácil, né, vereador Cabrito? É muito fácil. Mas tem que se levar em conta que tudo passa por essa casa. Em especial a parte política, a parte financeira, tem que passar por essa casa. Então, quanto mais se valorizar a nossa casa legislativa, abrindo dessa forma para que o cidadão possa se posicionar, fazer a sua crítica, fazer a sua opinião, é muito importante nesse momento. Então,
temos parte da organização social e política.
Exatamente. Isso aí, exatamente. Isso aí. Essa é a forma como estão organizadas os poderes constituídos do nosso país, através da Constituição. Então, invocando o nome de Deus, estamos por encerrada essa nossa reunião, essa nossa audiência pública, que está tratando do orçamento de 2021. Muito obrigado a todos aqueles que estiveram conosco e fiquem atentos, porque a qualquer momento nós podemos realizar talvez uma segunda audiência pública, se for necessário, e também estamos à disposição para receber as emendas aqui. Muito obrigado, doutor Fernando. Está encerrada a nossa audiência pública da LDO 2021 no município de Uruguaiana. Um bom dia a todos.